Ok, irmãos, então, começando aqui a nossa transmissão, da nosso estudo, né, que é presencial, mas também transmitido. Então, mais uma vez, boa noite a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo, e todos que nos acompanham são bem-vindos, irmãos, também aqui presencialmente. Irmãos, então, estamos aí nas nossas páginas, vou pegar apenas o link aqui para poder repassar para os irmãos que nos acompanham. Pelas nossas páginas aí, colocar lá no WhatsApp da igreja. Os irmãos estão aguardando lá já. Ok, irmãos, então vamos dar início aqui. Irmãos, nós vamos falar do tema, o tema hoje, da nossa classe de hoje, nosso estudo, né, reunião de doutrina, nós vamos falar do tema da igreja, a igreja de Cristo, e da característica da igreja local e católica. Nós somos católicos, não romanos. A igreja do Senhor, ela é católica, ela é universal. Isso é um elemento do nosso credo, certo? Nós não somos católicos romanos, mas a igreja do Senhor, ela não está mais num lugar só. Ela é a igreja do Senhor, ela é universal, ela é una, em certo sentido, certo? Então, nós somos católicos, mas não romanos. E é muito importante, então, a gente entender esses assuntos, né? Então, nós vamos trabalhar ele hoje. Vou ler o texto, então, João 17, do 20 a 23, a palavra de Deus diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está orando pela igreja, não apenas aqueles lá daquela época, mas aqueles que viriam a crer, inclusive nós hoje, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Certo? Então o Senhor está orando pela unidade da igreja. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele está orando aí pela igreja. O Senhor Jesus, ele está orando aí pela sua igreja, pela igreja do Senhor. E veja que o Senhor Jesus, ele pede unidade. Então é muito importante entendermos o que é a igreja, a sua natureza, e o que é que o Senhor Jesus quer dizer com isso aí. Irmãos, em primeiro lugar, a igreja do Senhor, nós vamos falar que ela é católica, mas ela também é local. Por que que ela é católica e local, né? Em que sentido ela é católica e ela é local? Nunca foi o propósito do Senhor Jesus Cristo, propósito de Deus, que toda a cristandade, os cristãos, se reunissem num só lugar, no Novo Testamento. O único momento em que a igreja esteve em um só lugar foi lá no cenáculo, em Jerusalém, depois que Cristo morreu e ressuscitou, e eles ficaram ali orando juntos, esperando, então, a promessa da parte do Pai, o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor enviou lá no livro de Atos. Mas, depois de Atos ali, a igreja se espalhou, cresceu, alcançou os confins da terra. E isso, irmãos, não é por acaso. Então, a igreja começou em Jerusalém, Samaria, certo? Pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Então, daqui a pouco, a igreja ela estava em Antioquia, ela estava na Galácia, na região da Galácia. Né, chegou a Europa, a Grécia, Roma. Então, é uma igreja só do Senhor, Mas não é o propósito do Senhor que todos estejam num só lugar. Isso era o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, um povo. Quem quisesse adorar tinha que ir para Jerusalém. 3 vezes por ano, os homens eram obrigados a ir para Jerusalém. Então, a igreja era só judaica ou gentios que fizessem parte da nação ali, entrassem para a nação. Mas a ideia ali é que a igreja ela não é católica, não é para todas as nações. A igreja ali naquele período, ela estava então confinada ali a uma região geográfica. Então, não é o propósito do Senhor isso para nós, mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos e cremos e entendemos que a igreja ela é local. Por que a igreja ela se torna local? Porque tem esse propósito de Deus, que o evangelho se espalhasse, e porque há limitações geográficas. Não dá para todo mundo. A igreja ela são pessoas de todas as línguas, tribos e nações. É inviável que nós nos reunamos todos no mesmo lugar. Não dá, não cabe. Não seria possível. O culto não é mais restrito a um lugar, como Jesus disse para a mulher samaritana. Senhor, é no templo que adoro ou no monte? Ela disse, não. Então, é por isso que em toda a terra, em toda parte, em todo lugar, nós temos a igreja, o povo de Deus, ele se reúne, né, em comunidades, a igreja visível, mas não é mais, isso não é mais restrito a um único lugar. Então, a característica local da igreja é porque há barreiras geográficas de espaço, não dá todo mundo no mesmo lugar. Então, esses são obstáculos, a distância, certo? Então, não dá para a gente estar junto com todo mundo a todo momento, e Deus tem um plano com isso. Deus quer que tenha um povo aqui nesta cidade, em outra cidade, que tenha gente adorando o seu nome em vários lugares. Hoje, nós vivemos num tempo inovador com relação à tecnologia, e você, com a internet aí, a gente está aqui reunido, e tem pessoas que podem estar fora do Brasil nos acompanhando nesse momento, pessoas de outras partes do Brasil. Mas isso, irmãos, não anula o fato da igreja local. Embora nós vamos ver na aula de hoje que há uma ênfase na igreja católica universal. A Bíblia enfatiza isso. Mas há um aspecto local da igreja que não deve ser também ignorado. Então, visivelmente, a igreja já esteve em um só lugar, uma unidade, em Jerusalém, lá, em Atos, no começo. Mas depois nós olhamos para a igreja e essa igreja agora avançou pelo mundo, se espalhou. São várias comunidades, isso é bom, é o propósito de Deus. Então, nossa igreja está aqui, um dia, vamos dizer que a igreja cresça. Talvez o conselho entenda que, ao invés de ampliar, talvez ir para um outro bairro, e outros bairros, outras localidades, abrir congregações onde não tem. Porque, de fato, essa visão de concentração, ela vai ter um limite. Vai chegar um momento que vai tendo um limite e que há obstáculos aí de localização, de geografia, de situações que demandam, de fato, que a igreja ela se espalhe. Embora é confortável, a gente está todo mundo junto muitas vezes, mas existe essa necessidade aí. Então, essa unidade que tinha ali em Jerusalém logo foi trocada pela diversidade de vários grupos, reunindo-se para adorar em lugares separados. Então, havia... Por exemplo, você... como é que você vai adorar num culto lá que a língua é o inglês, é o japonês, é o chinês? Então, mesmo quem está em outra nação, o pessoal que está lá nos Estados Unidos, tem igreja de brasileiros. Tem muita gente que não entende bem a língua, como é que vai cultuar, cantar. Aqui no Brasil, quando foi aberto para os imigrantes, haviam locais de culto que o pessoal, os estrangeiros, cultuavam ali na sua língua. Então, há barreiras que impedem que todo mundo esteja num só lugar. Há barreiras naturais da língua, da cultura, do tempo, e que torna necessário, e é do propósito de Deus, que haja comunidades locais em diversas partes. Certo? Essas várias comunidades. Aí a pergunta aqui, ele está trazendo uma pergunta. Essas várias comunidades têm algo em comum? Possuem unidade? Veja que Cristo orou pelo quê com relação à igreja? Que fosse rica, próspera? Não, ele orou pela unidade da igreja. E tem unidade essas igrejas? O que é que a gente tem a ver com os crentes lá do Japão, da Ucrânia, da Rússia, né, em países islâmicos? Qual é a unidade? É cultura diferente, língua diferente, certo? Então é isso que nós queremos ver hoje aqui, tentar responder na aula de hoje, sobre a igreja, o aspecto universal da igreja. A igreja, então, católica, mas é universal. A igreja é universal ou católica, certo? Não é católica romana, nem universal do reino de Deus, né? Isso é uma característica da igreja. Por que a igreja é universal ou católica? Porque ela tem uma elevada unidade na fé ou na profissão de um só Senhor. Então, essa unidade da igreja é na doutrina, é na fé. É na sua profissão de fé, naquilo que ela confessa. Então, é muito importante hoje, eu vejo que há uma confusão no meio evangélico sobre o que é a igreja, a sua natureza. E nós, muitas vezes, como perdemos a característica de povo de Deus, o propósito de sermos igreja, porque nós não entendemos o que é que nos une, por exemplo, com um crente lá do Japão, da China, de outro país da América Latina, ou europeu, ou africano. O que une, o que nos une é a profissão de fé comum. É a mesma palavra, é o mesmo Senhor. Nós confessamos a mesma fé, uma só fé. Lá em Efésios tem um versículo lá que diz uma só fé, um só batismo. Então, há uma característica de unidade doutrinária, certo? Isso é um ponto principal. Nós sabemos que houve divisões na cristandade, mas há uma ênfase na unidade. Jesus orou pela unidade da igreja e esse aspecto é muito interessante e é forte, é um aspecto da igreja de Cristo. Então, não é a linguagem, né? Temos a mesma língua que nos une com crentes de outra parte, não é características culturais, de personalidade, né? De maneiras, de coisas culturais de cada localidade que varia, né? A maneira de ser de um americano, de um alemão, de um português, né? De um africano é diferente de um brasileiro. Então, não é essas coisas que define a nossa unidade, essas variações culturais, de educação, cultura, nível cultural, educação, se tem educação superior, se não tem, se tem dinheiro, se não tem. Então, a unidade da igreja ela não está restrita a essas questões, mas o que nos une é a questão espiritual, é a união com Cristo, e essa união com Cristo também nos dá professar a mesma fé, né? Nós temos a mesma doutrina. A característica da igreja cristã como católica em oposição a ser local deve ser explicada em dois sentidos, conforme se refere mais especialmente à igreja invisível ou à igreja visível. Então, lembre desses conceitos de igreja visível ou invisível, eu falei na lição passada. Então, essa questão da igreja ser universal católica, tanto a igreja visível e invisível tem questões a serem ditas sobre isso. A igreja invisível de Cristo, formada por todos os verdadeiros crentes, em todo o mundo, é católica ou, em outras palavras, não está confinada em nenhum lugar ou a nenhum povo. Igreja invisível, irmãos, é os eleitos, é os regenerados. Só Cristo sabe quem é. Essa igreja, os eleitos, os salvos, os convertidos, eles estão em toda parte. A gente tem essa questão, escolhe às vezes aqueles países que a gente simpatiza, que tem um vínculo ali cultural, mas nós, o povo de Deus, não podemos ignorar que tem eleito lá no meio dos islâmicos, tem eleito lá na Ucrânia, na Rússia, na China, certo? Deus tem um povo eleito em toda parte. Então, não há mais uma raça escolhida. No Antigo Testamento tinha uma etnia, uma raça, um povo escolhido, um país escolhido, uma nação. Não tinha o conceito moderno de nação, de país, mas tinha ali um povo escolhido. Então, agora, na nova dispensação, na igreja, a comunidade dos adoradores, perdão, lá no Antigo Testamento, não era católica a comunidade dos adoradores. Né? Então, talvez Deus tinha eleito fora dali, mas ele, para poder estar na igreja visível, ele tinha que ir para Jerusalém. Mas nós sabemos que Deus tinha eleitos entre os gentios, né? Ruth, né? Ruth moabita, temos o caso de Raabe, ali, né, de Jericó, que eram pessoas gentias. Que o Antigo Testamento já demonstra que Deus tinha um plano para os gentios, que Deus não amava só os judeus. Porém, ali, não, isso não era tão claro. Então, a igreja ela estava muito restrita a uma etnia. Agora, na Nova Aliança, a adoração não mais está restrita a um templo, a um povo. Então, nós estamos aqui, Deus nos deu esse lugar, mas a igreja do Senhor ela pode adorar aqui, a igreja pode estar aqui hoje, ela pode continuar aqui e ir para outro lugar também, entende? Então, não há mais essa vinculação a um lugar específico, né? Tem igreja se reunindo hoje em hotéis, em salas de hotéis, né? A igreja lá, por exemplo, a igreja lá de Pinheiros, elas estão num centro cultural, uma coisa assim, não é uma... Lá não tem uma cara de igreja, é um auditório de uma... Eu não sei se é um... Acho que é um centro cultural ou é um lugar que não é originalmente feito para ser igreja. Acho que eles estão construindo lá um lugar. Então, não existe mais... embora esse espaço é separado, ele precisa ser respeitado, esse ambiente, ele é separado para o culto, mas é diferente, não é que tenha algo sagrado em si, nesse território aqui, mas quando o povo de Deus está aqui para cultuar, Deus está presente, Cristo está presente em nós e também na comunhão, e isso é que torna especial esse lugar. Mas se você tiver que, como alguns irmãos, que, né, irmã Terezinha, que se mudou agora, lá tem igreja também, pode ser pequena ou grande, uma congregação, mas tem, o povo de Deus está ali, né? Não está restrito mais a um lugar. Certo? Então, e também não há um povo mais escolhido. Né? Não é o Brasil. Né? Deus, o pessoal vai dizer, né, que Deus é brasileiro. Não existe isso. Né? Deus é o Senhor de toda a terra. Ele escolheu o povo judeu porque ele tinha um propósito de abençoar as nações. E Deus está cumprindo esse propósito. Hoje o Evangelho, a palavra de Deus, chega a todas as nações, a todos nós. Então, Deus não tem mais um povo favorito. Até mesmo os judeus, que Deus tem um propósito para eles, mas eles precisarão se converter e se unir a Cristo, à igreja, porque a igreja hoje é o verdadeiro Israel de Deus. Na verdade, há um sentido em que nós somos brasileiros, mas somos do Israel de Deus, somos do povo de Deus, assim como pessoas de todas as nações aí. Então, não há mais barreira de língua, tribo, né? Todos são um em Cristo, todos que partilham a mesma fé. Então, se você encontrar com um crente chinês, você não vai entender o que ele está dizendo, porque ele fala outra língua. Mas se tiver um intérprete ali e puder ouvir um diálogo ali, ou você aprender a língua, finalmente você que tem a Bíblia na mão e lê, e entende a Bíblia, interpreta pela iluminação do Espírito, você vai começar a ver que você tem muito em comum com alguém lá da China, lá de outro lugar. Você vai perceber que há uma unidade, que há uma irmandade, né, que não suplanta as diferenças culturais ali, que vão estar presentes, o jeito de vestir, né, a maneira de pronunciar as palavras é completamente diferente, mas há uma unidade, somos irmãos, temos a mesma fé em Cristo Jesus. Ok? Então, Jesus Cristo é um sumo sacerdote para toda a humanidade. No Antigo Testamento, só tinha sacerdote em Jerusalém. Tem o caso lá de Abraão, de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, algo ali à parte, mas você queria ter acesso a um sacerdote? Vá para Jerusalém, adorar no templo, lá em Jerusalém. Quem é que ganhava? O judeu. Então, o judeu ele tinha muitas vantagens. A eles pertenciam as alianças, os cultos, o culto, as promessas. Então, o judeu tinha todos esses privilégios. Ou seja, por isso que o judeu, ele até se foi tomado de um certo orgulho, de uma certa vaidade, né? Então, porque eles tinham a terra, o rei davídico, o rei escolhido do Senhor, eles tinham o templo, o sacerdote. Eles eram um povo favorecido, no contexto do Antigo Testamento, um povo da aliança. Já agora, todos nós temos sacerdote. Não é o pastor, né? O sacerdote é Cristo. Nós aqui e os irmãos de toda parte do mundo, todos nós temos um sacerdote que atende a toda a humanidade. Então não há mais raça favorecida. Pessoas de toda parte podem se aproximar de Cristo. Não há mais aquelas barreiras. Então, o Antigo Testamento, Deus ali enfatizou a santidade, as barreiras, para poder chegar a Deus. Então, havia toda essa questão. Hoje, por meio de Cristo, do Evangelho, do nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, todos nós temos acesso a Cristo e as outras pessoas lá fora também têm. Pela pregação do Evangelho. Você evangeliza e a igreja do Senhor vai estar espalhada. Vai ter crente em toda parte. Esses crentes depois vão se unir à igreja visível, vão se unir em comunidade. Porque isso é uma ordenança do Senhor. O Senhor nos salva e nos chama a viver como parte do seu povo, da sua comunidade, da aliança. Em aliança com Cristo e também servindo a Cristo por meio da igreja. Essas coisas não são separadas. Então, é necessário que existam comunidades, igrejas em toda parte. É necessário que haja uma igreja do Senhor se reunindo. É muito triste quando não tem, né? Quando alguém está no lugar e não tem uma igreja cristã, fiel, que você possa congregar, você possa participar... ter os privilégios da igreja. É um privilégio ser da igreja, estar debaixo da aliança, usar os meios de graça, atender a pregação, estar debaixo de governo da igreja. A igreja tem um governo bíblico, um governo que é do Senhor, homens vocacionados para exercer autoridade na igreja, autoridades que Deus constituiu. Isso é um privilégio. Muita gente hoje... critica, acha que igreja é invenção de homens, acha que só favorece, né? E ser igreja só favorece pastor, e é coisa humana, e há toda essa crítica à igreja visível, à igreja institucional, e nós precisamos estar muito claros na nossa mente, bem firmados na nossa convicção sobre a igreja, sobre a importância da igreja. Porque a igreja, ela, na verdade, ela não começa no Novo Testamento, como nós temos dito aqui nas nossas classes e discussões. Os eleitos foram eleitos na eternidade. Deus tinha uma igreja no Antigo Testamento que tinha uma característica lá diferenciada. E hoje nós vivemos num momento muito mais oportuno para a igreja. Temos muito mais luz, muito mais conhecimento da parte do Senhor e muitas vezes não valorizamos esses privilégios de sermos povo de Deus, de estarmos unidos a Cristo, à sua aliança, né? Sendo nós gentios, não precisamos viajar. Você não... Imagina, tem gente que tem que viajar para ir para a igreja. Pegar carro e fazer trecho aí, 100 quilômetros, para chegar numa igreja, em lugares. Né? Tem lugar no meio dos matos, aí, das florestas, aí, que os missionários vão lá, às vezes... consegue estabelecer uma igreja cristã, mas tem milhares de outras tribos lá que não tem. Assim como cidades, povoados, vilarejos, que ali, às vezes, não tem uma igreja fiel pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, é importante entendermos que não há mais barreiras para levarmos o evangelho a geográficas, né? Todo lugar é propício que o evangelho seja pregado e que haja ali um grupo de crentes adorando ao Senhor Jesus Cristo. Na concessão do Espírito a todos os crentes, na comunhão do Espírito, de forma igual a todos, estabeleceu-se o fundamento da igreja, não mais confinada a uma nação, como era sob a lei, mas no mundo inteiro e de forma universal. Então, Deus tem seus eleitos, seus regenerados, seus salvos em todas as nações. O Senhor tem o seu povo, em toda parte. A universalidade do recebimento do Espírito para todos os discípulos, nessa universalidade, vemos a provisão para que a igreja não esteja limitada a um povo só. Então, só o judeu, ali no Antigo Testamento, aquelas pessoas é que tinham acesso a essas graças do Espírito Santo. O Espírito liga todos a uma só igreja, independente de classe social, língua, nome, origem e geografia. Então, quando você se converte aqui no Brasil, você se une à mesma igreja da pessoa lá da Ucrânia, do japonês, do, sei lá, do africano. Você está na mesma igreja, é uma igreja só. Há um aspecto católico da igreja, universal. Nesse momento aqui, não pense nas placas, nas denominações. Não pense nisso, a princípio. Né? Nós vamos ver o porquê, mas por que, pastor, que tem as denominações, então? Se é uma igreja só. A gente vai chegar lá, mas perceba que Cristo deixou uma igreja na terra, certo? A igreja do Senhor Jesus, que é invisível e visível. É local, está em várias localidades, e é católica, é universal. Os cristãos do mundo inteiro formam uma unidade espiritual, sendo ramos da mesma oliveira. Todos os verdadeiros crentes estão unidos no mesmo Cristo. Não há dois Cristos, não há um Espírito Santo lá, deles lá e o de cá. Não há Bíblia, não há duas Bíblias. Não há, só há uma verdade, só há um Senhor, uma só fé, um só batismo. O Paulo fala sobre isso em Efésios. Certo? Então, espiritualmente, nós devemos nunca, apesar das divisões que nós vamos ver aí, tentar explicar o porquê que tem tanta divisão, mas nós temos que ser lembrados da unidade da igreja. E qual é a base dessa unidade? É termos o mesmo Espírito, a mesma fé, professarmos também essa fé e estarmos unidos à igreja do Senhor, unidos a Cristo e à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja visível também é católica. Igreja visível, né, a igreja que nós enxergamos, essas comunidades. Então, a igreja invisível é católica. Por que a igreja invisível é católica? Porque tem eleito em todo mundo. Não tem eleito só aqui em Alagoinha, só no Brasil. Tem eleitos em todo mundo. Então, a igreja é universal. Tem crente lá. A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Porque tem eleitos em toda parte. Mas a igreja visível, as comunidades visíveis, também são católicas, também estão espalhadas no mundo todo. Enquanto a igreja invisível é unida pelo mesmo Espírito, a igreja visível é unida pela profissão de fé comum. Então, o que é que une essas comunidades? O que é que une a nossa igreja local com igrejas em toda parte do Brasil, até mesmo aqui da cidade? O que é que une? O que é que deveria unir? A profissão de fé comum. Veja, e aqui não é uma aula de confissão de fé, né? Então veja por que a importância das confissões, dos credos. O credo ele tem um resumo da fé. As confissões também falam do que nós cremos. Então, o que nos une, você chega para um cristão de outro lugar, se ele é cristão de verdade, ele vai crer na Trindade? Ele vai crer no pecado original? Ele vai crer na obra de Cristo? A obra de Cristo na cruz? Na obra do Espírito? Ele vai crer na igreja? Porém, tem muitos crentes aí que não crê mais na igreja, não acredita, né? Ou nunca ouviu falar da igreja, né? De modo bíblico, teológico. Muita gente nunca ouviu falar da igreja. Nunca teve um estudo sobre o que a gente chama na teologia sistemática, eclesiologia, doutrina da igreja. Muita gente ignora completamente essa questão. Mas é bíblico, esses assuntos são bíblicos, certo? Então, essa igreja visível, espalhada em toda a terra, se é a igreja do Senhor, tem uma fé comum. Pelo menos deveria ter. A igreja católica visível não é uma mera ideia abstrata. Entendemos que os que realmente professam uma fé bíblica estão num relacionamento pactual externo com Cristo. Se é eleito ou não é, irmãos, a gente não tem como saber cada um dos que são verdadeiramente eleitos, convertidos. Mas essa igreja visível, se você viaja para uma outra cidade, para um outro estado, tem uma igreja ali que prega o verdadeiro evangelho, você senta com a pessoa e ela diz, oh, eu creio em Jesus Cristo, creio, sou um pecador perdido, sou salvo pela graça. Ali já há uma conexão, há uma unidade na profissão, naquilo que é crido, certo? Ninguém está questionando aqui o mais profundo, né? Se aquela pessoa é crente, regenerada ou não, aí é uma obra de Deus no coração de cada um. Mas a igreja visível, ela é real. E você tem unidade com aquelas pessoas pela doutrina, pela fé, pela confissão de fé. Se a pessoa não crê na Trindade, se a pessoa não crê na Bíblia, então não tem unidade. Né? Não crê nas doutrinas, não crê na própria igreja, segundo a Escritura, então não há unidade ali. Então, a unidade é na profissão de fé comum, submissão a um governo comum e a uma mesma comunhão eclesiástica. Então, as pessoas das igrejas locais espalhadas, né, estão unidos também, porque professam a mesma fé, submissão a um governo comum. Então, a nossa unidade aqui, nós cremos na mesma fé, nós aqui, a Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas, e nós decidimos nos submeter a um governo comum. Não há dois governos, não há três governos dentro da igreja. O governo de Cristo, e nós que somos presbiterianos, nós temos um governo conciliar na mão dos presbíteros da igreja. Então, isso nos une. Outras igrejas usam o sistema episcopal, quem manda é o pastor e acabou. Outras igrejas são congregacionais, é a assembleia que manda. E essas pessoas são unidas por isso, por essa fé, nessa maneira de governar a igreja, um governo comum ali, certo? Aquela comunidade. Então, essa igreja católica visível é reconhecida nas Escrituras como uma comunidade real, que tem privilégios. Então, não é indiferente se a pessoa é de uma igreja visível ou não. Não é a mesma coisa, não tem os mesmos privilégios quem está fora da igreja. Não tem como. Essa coisa do desigrejamento aí, dos desigrejados, ou as pessoas, qualquer coisa, sai da igreja, se magoa, não quer estar debaixo da pregação, do governo da igreja. Irmãos, esses são privilégios da igreja visível. E essa é a maneira de estarmos em pacto externo com Cristo. Porque isso importa também. Então, o pessoal quer dizer, não, eu sou crente, mas não quero saber de igreja. Mas nós aqui estamos pactuados, estamos aqui, somos uma comunidade, estamos em aliança com Cristo e temos a mesma fé, estamos em aliança, em certo sentido, também uns com os outros. Nós professamos a mesma fé. Então, há um pacto exterior com Cristo e nós, como estamos pactuados com Cristo juntos, né, então temos um compromisso comum. E, claro, também esse compromisso com Cristo inclui a irmandade uns aos outros. Certo? Vamos caminhando aqui, eu já chegando aqui perto do período aqui das conclusões, os irmãos fiquem à vontade aí no momento devido para fazer suas perguntas aí também. Não vou demorar muito. Hoje nós teríamos um evento, né, e aí acabou que eu também... Eu serei mais breve aqui, já estava pensando nessa questão que viria depois. Conclusões. Que tipo de relacionamento deve haver entre os ministros e crentes de diferentes denominações? Quanto mais o Evangelho se disseminou pelo mundo, mais divisões ocorreram, trazendo ruptura da Igreja Católica. Então, irmãos, hoje a gente vive numa época difícil. Houve uma ruptura na época da Reforma, houve uma ruptura antes da Reforma, né? não havia... Na verdade, a unidade aí, né? Nós devemos crer nessa unidade, mas nós sabemos que, na prática, as opiniões dos pais da Igreja, por exemplo, discordavam. Depois teve o cisma do Oriente, a Igreja Ortodoxa Grega rompeu com a Igreja Ocidental. Depois temos a Reforma Protestante. Mas nós devemos ter cuidado, exercitar, né, a piedade, a humildade, entender que tem crentes, é por isso que nós não somos seita, não é só a gente que é salvo, só aqui que é salvo. Que tem pessoas crentes, sim, lá, em outros lugares, etc. Embora nós não somos da mesma denominação, não cultuamos juntos, porque alguma coisa nos dividiu. Algo tornou impossível estarmos na mesma comunidade. Algo nos dividiu, algo nos separou, houve uma ruptura. Porém, nós devemos entender que há uma irmandade, certo? É claro que há um aspecto local da Igreja, a gente tem uma limitação de tempo, de atenção e uma limitação geográfica, e nós devemos nos dedicar, em certo sentido, ao trabalho, a uma importância do trabalho local, mas você encontrou com um verdadeiro irmão em Cristo em outro lugar, se ele é um irmão, é um crente fiel, né? Então você deve respeitá-lo como irmão em Cristo, honrá-lo e tratá-lo com a devida honra, né? Somos do mesmo reino, fazemos parte do mesmo povo de Deus. Então, a Igreja, que é universal, a Igreja do Senhor visível, ela passou por essas rupturas, que hoje elas não são mais só geográficas. Na época de Atos, a Igreja se espalhou e começou a ter várias comunidades. Mas ali era questão geográfica. E hoje as rupturas também são teológicas. Geografia não é mais o ponto principal de separação, mas as interpretações diversas, de tal maneira que, mesmo sendo possível, esses grupos não se reuniriam para adorar em conjunto. Então, por exemplo, aqui em Alagoinhas, tem eleitos aí, não está só aqui, tem igrejas aí pregando o Evangelho, igrejas fiéis. Tem igrejas que, na nossa opinião, estão mais, interpretações mais acuradas, né, mais próximas ali do sentido bíblico, outros mesmo, mas independente, tem crentes aí. Mas por que que a gente não se reúne tudo no mesmo lugar? Por que que a gente não... Vamos juntar todo mundo e vamos acabar esse negócio de placa denominacional. Muita gente não gosta, né? E por que que não congrega tudo junto e cultua? Porque há uma ruptura teológica, né, que não há interesse das partes disso, porque cada um sabe, tem as suas convicções doutrinárias, cada um sabe que não adianta, não há uma unidade teológica ali, não vai funcionar. Né, não vai, vai, a ruptura ela existe. Não quer dizer que você tenha que deixar de considerar aquela pessoa um irmão. Mas, na hora de prestar o culto, ele tem outra visão. Várias doutrinas, governo de igreja, várias questões que pensam como... assim, não deu para continuar junto. Por isso que houve os caminhos se separaram em algum momento. Isso é bom que aconteceu isso? Irmãos, nós somos seres humanos. E isso revela mais a fraqueza humana e não a situação ideal, conforme Cristo mostra nas Escrituras. Então, o ideal seria o ideal ótimo, maravilhoso, que todos entendessem, tivessem o mesmo pensamento, todos tivessem a nossa interpretação, creio que todos têm o Espírito Santo, todos os verdadeiros crentes, mas, por algum motivo, quando senta para interpretar, há variações de interpretação. Por isso a importância, eu volto a dizer, da nossa confissão de fé, que é uma confissão que tem o propósito de nos unir, não é separar. Então, isso mostra que nós temos limitações. Então, a multiplicação de denominações, essa ruptura, ela demonstra algo que é do ser humano, né? Que tem a limitação, não interpreta igual, vai lá, divide, né? E tudo, e acaba tendo essa ruptura. A igreja visível, mesmo separada, não deixa de ser católica, e seus membros são unidade. Você, querendo ou não, mesmo que a gente não consiga cultuar junto, não é obrigado a gente cultuar junto para ser uma igreja só, católica, universal. Você, querendo ou não, aquela pessoa que é crente, ela é seu irmão lá. Agora, quer dizer que vai funcionar juntar as igrejas tudinho, num lugar só? E não vai funcionar. Tem motivo, isso já foi tratado na história da igreja. Já é coisa resolvida. Não tem muito o que discutir sobre isso. Certo? Então, nós temos uma igreja católica universal. Uma igreja do Senhor. Tem crentes aí que estão em outras igrejas. Tem outras igrejas aí que são igrejas visíveis, verdadeiramente igrejas de Cristo, do Senhor. Mas, por algum motivo, a gente não vai estar... Às vezes estão tão próximas, geograficamente, mas há uma distância na questão teológica que faz com que cada uma ande no seu caminho. Aí. Ok? Então, a igreja vai ser católica, independente dessa ruptura aí. Primeiramente, estamos unidos à igreja invisível pela obra do Espírito. Em segundo lugar, uma igreja visível que é católica. E em terceiro, uma denominação específica. Então, em primeiro lugar, você tem que ser crente regenerado, estar em Cristo, ser salvo. Igreja invisível, isso. Em segundo lugar, você fez profissão de fé aqui na igreja presbiteriana, mas, na verdade, você não se uniu só à igreja presbiteriana. Você se uniu à igreja de Cristo, que é católica universal. E, em terceiro lugar, você, por algum motivo, decidiu ser presbiteriano. Certo? Então, tem situações que a gente enfatiza a nossa confissão, a nossa igreja local, a nossa denominação, mas nós temos que ter consciência dessas instâncias. E nem sempre falamos isso, mas devemos estar conscientes disto. Que, em primeiro lugar, nós estamos no reino de Deus, salvos, regenerados. Em segundo lugar, há uma igreja de Cristo que nós fazemos parte, que é visível. E, por causa da ruptura teológica, nós decidimos livremente, voluntariamente, ser presbiterianos. Ninguém nos forçou a isso. Ser de uma ou outra denominação é uma questão acidental. Nesse sentido aí, mais, a gente está falando de modo mais amplo, né? Então, isso não é o mais importante, o mais central. Mas, ao ser recebidos na igreja, nos tornamos membros da igreja católica e universal. Então, você, quando se uniu a essa igreja, você tem os privilégios da igreja e você está unido à igreja católica de Cristo universal. Ser excluído da igreja, mesmo que você... Mas foi da presbiteriana, eu fui excluído da presbiteriana. Mas isso tem efeitos... Porque também você está sendo excluído da igreja visível, católica universal. Está fora da igreja, uma igreja local, tem essas implicações. Muita gente hoje está escolhendo, por N motivos, individualismo, egoísmo, né, não quer submeter a doutrina, ao governo da igreja. Muita gente tem escolhido carreira solo, né, voo solo. É crente de voo solo. Certo? É carreira solo. Então, não quero saber. Igreja não vai dar. Não se adapta à igreja, não se encaixa na igreja. E não teme se desvincular da igreja. É claro que há um vínculo profundo da salvação em Cristo Jesus, da regeneração. Mas existe um vínculo importante na igreja visível, externa, que tem o seu lugar, que tem os privilégios, que é importante. Os que são recebidos pelo batismo na igreja recebem acesso à igreja como um todo, sua justa exclusão remove dos privilégios da igreja universal. Estar fora da igreja é estar fora dos privilégios da igreja. Olha, as pessoas não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Muda de igreja qualquer coisa. Se é excluído por um processo disciplinar, não tem peso nenhum, acha é bom, foi bom ter sido excluído, e não vou sentir falta de ninguém, não gostava mesmo, e acha que é... Trata dessa maneira a igreja. Isso é uma maneira, uma visão da igreja muito terrena, né? Não tem uma implicação espiritual, né? Não há uma visão espiritual das coisas. Outra implicação aqui, ó. Os pastores não são pastores apenas de uma comunidade específica, mas de toda a comunidade visível de crentes. Porque quando eu chego lá, como eu vou para Camaçari, lá eu sou pastor, eles vão me chamar de pastor. Né? Se eu for para outro lugar do mundo, lá eu sou pastor. Eu não sou pastor aqui. Né? Não sou pastor só aqui em Alagoinhas. O pastor, ele é pastor da igreja de Cristo. Se uma outra igreja me chamar para pregar, eu sou pastor lá, estou pastoreando lá. Eu não sou pastor aqui porque, embora a vocação envolva a igreja local, no processo de vocação, isso é importante, né, submeter a igreja local e tudo, mas veja a seriedade, né, da vocação. Depois que o indivíduo ele é pastor, ele não é pastor só de um lugar, de um grupo. Não existe pastor só de um grupo específico. Você é pastor de Cristo. Você é co-pastor de Cristo, você pastoreia debaixo de Cristo, o seu reino na terra, né? Os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, você é instrumento de Deus para servir a igreja. Aqui está a base para as igrejas locais manterem comunhão umas com as outras. Hoje está difícil porque a ruptura cresceu muito. A confusão teológica é imensa, até mesmo dentro das próprias denominações, está difícil, as coisas estão difíceis. As rupturas estão aí, estão se agravando cada vez mais. Então, nós deveríamos ter muito mais tranquilidade de ter uma força-tarefa. A gente vai ali visitar o irmão, foi visitar o irmão Raimundo, aí a gente vai lá e ouve, toda hora tem uma igreja aqui trazendo um sopão, uma coisa, tem várias igrejas que entram aqui, e a gente, às vezes, assim, isso causa um enfraquecimento, né? Porque fica cada um fazendo as coisas, não há uma unidade, porém, ao mesmo tempo, também é difícil uma aproximação, mas é um exercício que nós temos que fazer, que, embora tenha muita coisa que nos divida, né, há uma base para uma certa unidade das igrejas. Nós não devemos esquecer, né, que todos nós somos cristãos e estamos unidos a Cristo, à sua igreja, que é católica universal. A falta de comunhão é devida ao pecado de uma parte ou de outra. E pecado, irmãos, não pense só assim, um pecado específico está em pecado. Essa questão da cegueira espiritual, de não conseguir interpretar, de não ter uma fé comum, em algum sentido, isso é consequência da nossa limitação, do pecado. Nós temos limitações, né? Como a gente nasce com problema de vista, não enxerga direito, da mesma forma, nós temos limitações, preconceitos, limitações que acabam nos dividindo, e interpretações mesmo, né? De fato, que acabam nos dividindo. Então, o que nos divide, na verdade, não há glória nisso, nessas coisas que nos dividem. Não devemos... nós nos alegramos de ter uma doutrina bíblica, de ter uma confissão de fé que tem 350 anos, e até hoje ninguém conseguiu, né? não houve reparo, reforma ali, embora houve uma pequena reforma lá na americana, né? Mas nada central nos dogmas centrais da fé. Então, nós temos esse motivo de alegria para nós. Mas a divisão em si, o fato do outro não conseguir ver o que a gente vê, ou a gente não conseguir ver uma coisa que talvez eles estejam vendo lá, que seja importante, isso não é motivo de glória nisso. certo? Não há motivo. Isso é consequência da fraqueza, dos nossos pecados. Num sentido mais amplo, não somos membros de várias igrejas distintas, mas da Igreja Católica do Salvador, que é de modo amplo. De modo mais específico, nós somos membros de uma igreja local, né, que é federada, que é unida à Igreja Presbiteriana do Brasil. Continuando aí nas conclusões e aplicações, né, aí tem o slide aí dos pastores, aí, que eu vou passar o próximo aqui. Então, irmão, cismas ou separações sem fundamento são um mal para a igreja. Aconteceu ruptura, aconteceu cisma na história da igreja. Mas nós não devemos nos alegrar. Né? Tem você de vez em quando pega ali o texto e vê que os reformadores ficavam tristes vendo que... Aí o pessoal acha que isso é um sinal de que Lutero, os protestantes, se arrependeram da reforma. Não. É porque foi necessário, mas não quer dizer que a gente faz isso com alegria. Não é que a gente tem que prazer, não deve ter prazer no cisma, na divisão. O cisma, ele se torna necessário. Por exemplo, a igreja que mandou Simonton para cá, hoje ordena homossexual, não dá. Irmãos saíram de lá. Então, quando o cisma vem, a gente já vive numa época que já teve, né, as rupturas. Então, assim, a gente não é um motivo de alegria, não é porque a gente quer ficar ali na panelinha, na patota, não é, uma questão que se tornou necessário. Então, nós nunca devemos nos alegrar com a divisão da igreja, o evento de cisma, de separação. No caso aqui, principalmente, né, sem fundamento, sem motivo, não tem nada teológico. Questão de interesse pessoal, de política, né, de coisas particulares, mesquinhas. Isso aí é pior ainda, porque uma divisão por teologia, até eu entendo. O pessoal não gosta também, né, acha que é muito radical, não quer viver em unidade, e critica, você vai ser criticado sempre. Mas, assim, uma divisão, se a gente senta e vê, ó, realmente é diferente, pensa diferente... Não dá, duas maneiras, duas visões, propostas diferentes. Ok, é uma questão ali teológica, não dá para caminhar. Mas as pessoas hoje estão dividindo a igreja por qualquer coisa. Qualquer assunto, qualquer besteira, qualquer questão particular. E isso, irmãos, é motivo de tristeza, né? Motivo de lamentarmos essas coisas. Porque a intenção de Cristo é que a sua igreja fosse católica e uma só, apesar da divisão em comunidades separadas. Então, não há ganhos, não há ganhos quanto a isso, na verdade, né? Seria bom se a igreja tivesse realmente uma só fé, uma mesma unidade, isso seria maravilhoso. Porém, infelizmente, às vezes se torna necessário, por uma questão de fidelidade, de consciência, mas não é com alegria que a gente deve sair no caso de um cisma. A nossa Constituição, ela diz o seguinte: em caso de cisma, né, que o pessoal se preocupa muito com estrutura, os bens ficam com a parte fiel à confissão de fé da igreja, os símbolos de fé da igreja, em caso de cisma na igreja. Mas as pessoas falam assim, e está lá, às vezes comentam esse assunto, mas isso é uma coisa triste, né, quando acontece um cisma na igreja, alguma coisa desse tipo. É algo lamentável. E, principalmente, separações arbitrárias. Essas separações arbitrárias são divisões pecaminosas do reino de Cristo. Então, tem muita igreja aí, tem milhares, cada um abre uma igreja, qualquer coisa, o cara estava ali numa igrejinha, e aí agora ele quer ter a igreja dele, e aí ele vai lá e abre o CNPJ lá, bota o ponto lá e abre uma nova igreja. Às vezes, problema mal resolvido, né? não teve o que queria lá naquele lugar. E aí, isso é uma vergonha. Isso envergonha o Evangelho. Essa alegria em se dividir por dividir. Certo? Então, mesmo quando é por um motivo teológico, Lutero lá, ele precisou. Ele não ia contra a consciência, ele não ia se retratar dos seus escritos. A sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Não quer dizer que ele fez aquilo ali soltando rojão. Não quer dizer que ele ficou alegre com a divisão ali, porque a ideia original era reformar a Igreja Católica. A ideia era essa. Lutero ele não sabia dos desdobramentos de fixar aquelas teses na catedral. Ele não sabia, ali era um debate. Lutero chamou para o debate. E assim, irmãos, é a dinâmica das coisas. Então, a Igreja ela foi acontecendo essas questões, mas nós não temos motivo de fazer festa, celebrar a divisão. Nós não devemos celebrar, né, o cisma. O cisma acontecendo, a gente, se tiver que passar, se a Igreja abandonar a Bíblia, se a Igreja apostatar, se a Igreja virar as costas para Cristo e tiver um grupo fiel ter que sair da Igreja, isso vai acontecer com muita tristeza. E isso glorifica a Cristo, essa tristeza aí. Porque o propósito de Cristo para a Igreja, a oração de Cristo, é que nós fôssemos um. A Igreja de Cristo é uma unidade. Então, os pastores não são pastores de apenas uma comunidade, mas de toda a comunidade visível de crentes, né? Então, hoje está difícil, né? Mas, em tese, um pastor deveria ter o nosso respeito como um pastor da nossa igreja local. É um pastor, é um servo de Deus. Infelizmente, a confusão está aí. Ah, isso aqui está repetido, esse slide aqui. Deixa eu ver para frente. A unidade da igreja invisível, por ser espiritual, é muito superior à da igreja visível. Então, a igreja visível se dividiu, rupturas, mas a igreja invisível está unida. Então, o irmão lá, batista, reformado, que é o irmão é crente mesmo, de outra denominação, a gente é irmão, né? A gente brinca e tal, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Vai defender a sua posição. Né? Um tem que estar certo, né? Bem verdade, que a Bíblia não é relativista, então, lá no céu não vai ter placa, mas com relação à interpretação, deve ter algo. Eu creio que não vai ter. Vai dizer assim que todo mundo está certo, que a verdade não é relativa. Mas ninguém vai deixar de entrar no céu por causa disso, né, dessas coisas. Porque Deus é soberano, Ele tem seus eleitos. Ele salva pessoas e une a sua igreja, e tem as igrejas aí surgiram. Então, essa unidade espiritual ela é muito forte. Então, apesar da gente lamentar a divisão das igrejas, nós devemos espiritualmente olhar e perceber que há uma unidade espiritual. A unidade entre os crentes na igreja visível é numa comunhão exterior de ordenanças e privilégios. Aí agora, nós visivelmente, a nossa unidade é o mesmo culto, é o mesmo privilégio. Nós estamos aqui, nos reunimos no mesmo lugar. Então, essa é a nossa unidade. Isso explica o porquê de tantas diferenças na igreja invisível quanto a Bíblia. Isso explica o porquê de tantas diferenças na igreja invisível quando a Bíblia usa uma linguagem muito mais elevada quando se refere à igreja. Eu acho que, não sei se está correta aqui a maneira que eu transcrevi. Isso explica porquê há tantas diferenças na igreja visível, talvez seja isso. A gente olha e vê a igreja tão diferente, as igrejas, mas quando a gente lê na Bíblia, parece que só tem uma. Há uma unidade. Porque a Bíblia está falando da igreja invisível, principalmente. E dessa igreja que é católica universal. Então, a Escritura ela está se referindo a isso. Os católicos romanos ou romanistas confundem os textos que falam da igreja invisível aplicando a visível. Então, para eles, a igreja, eles confundem igreja invisível com visível, e é a romana. Então, você está na igreja, você tem que estar na igreja romana. E nós entendemos que a verdadeira igreja é a igreja de Cristo, são os eleitos, em primeiro lugar, e que nós temos, sim, que estar vinculados a uma igreja de Cristo, fiel, né? E que não necessariamente é a igreja de Roma, certo? Então, isso é o que nos divide aí. A unidade da igreja invisível é o ideal que a igreja visível nunca alcançará de modo perfeito. Então, irmãos, não tem unidade perfeita a igreja visível, não tem unidade perfeita. católico, ele se engana com isso. Lá dentro eu não conheço, nunca fui católico, mas tem divisão. Se você for lá, tem o carismático, tem outro mais tradicional. A igreja mudou no decorrer da história. Antes era o culto, a missa era em latim, hoje não é mais. Antes o pessoal podia ler a Bíblia, hoje, antes não podia, hoje pode ler, mas não pode interpretar, né, e tal. Então, não existe. A igreja, a unidade, apesar da gente lamentar a divisão, mas nós temos que ser realistas. A unidade, ela, por exemplo, lá na história da igreja, logo no começo surgiu a escola de Alexandria e de Antioquia, lá no período dos pais da igreja. Porque a Alexandria era alegórica na interpretação e a Antioquia era literal. Então, já houve divisão lá de maneiras de interpretar. As promessas de perpetuidade da igreja, como vimos, se aplicam em primeiro lugar à igreja invisível, mas também à igreja visível em sua catolicidade. Irmãos, ó, isso é muito sério. Não, nós não queremos isso, mas eu vou falar uma coisa aqui que já aconteceu em outros lugares. Por exemplo, onde os muçulmanos estão hoje, lá na África e na Turquia, lá na Turquia tinha a Galácia, as igrejas de Apocalipse, tinha igreja ali, de Cristo, hoje não tem mais. Agostinho, no norte da África. A igreja visível pode fechar as portas. Mas a igreja de Cristo nunca será vencida. A igreja invisível será derrotada. E pode fechar a porta num lugar, mas vai ter crente, vai ter uma igreja na terra. Em todo lugar, Deus vai ter uma igreja. Se é aqui, que Deus queira que seja. Mas nós não sabemos daqui a um tempo, daqui a amanhã, né? Nossa oração deve ser, claro, que Deus abençoe. Mas outros lugares que tinha igreja, fechou, acabou. Não tem mais. Mas a igreja perdeu, acabou, não tem... Não, a igreja continua. A igreja de Cristo, ela vai continuar. Então, quando Deus diz assim, aquela promessa assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está falando da sua denominação, da sua igreja local, não. Está falando da igreja de Cristo, que é invisível, também visível católico. Então, nós não devemos nos confiar assim, a minha denominação é perfeita. Nunca vai se desviar, falhar. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter humildade. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Veja que não caia. Então, por algum motivo, por algumas circunstâncias, é possível que igrejas numa região sumam. Aqui na época dos holandeses, eles plantaram igrejas aqui reformadas. Entre os índios, quando veio os portugueses, expulsaram os holandeses, acabou praticamente, ficou os índios crentes, depois sumiu, essa igreja indígena sumiu. Mas continuou tendo crente no mundo, não acaba. A igreja ela não é destruída. Deus sempre preserva suas testemunhas nesse mundo. Deus sempre mantém sua igreja católica na terra. Sempre vai ter uma igreja espalhada pela terra. No Antigo Testamento nós vimos que não tinha sempre isso. Lá na época de Noé, né? Só tinha Noé. Na época nós temos estudado aí. Mas hoje, na Nova Aliança, Cristo vai ter uma igreja. O papismo, né, os romanistas, a igreja católica, se apropria dessa verdade aplicando à igreja católica. Então ele diz, a porta do inferno vai prevalecer contra a igreja, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então ele diz que é Pedro. Então eles acham a igreja infalível. A igreja não falha, é inerrante. E tem muita gente que nas suas denominações acha a mesma coisa. Gente evangélica protestante. E não é assim, irmãos. É só conhecer a história da própria igreja, da própria Bíblia e história da igreja, que não é assim. Nós temos que ter muita sabedoria, humildade, ter fé. Deus vai sustentar a sua igreja. Deus vai ter os seus eleitos espalhados na terra. Mas nós temos que amar o reino de Deus, cuidar da nossa igreja visível, fazer o que tem que ser feito, orar pela igreja, trabalhar e fazer o nosso papel, ensinar os filhos, tudo que tem que ser feito, porque não existe instituição, a instituição visível, a coisa visível ali, a placa, começou a existir e pode um dia deixar de existir. E vai ter outro grupo fiel, talvez com outro nome, mas Deus, se até Cristo voltar, Deus vai ter os seus eleitos. Então, o problema do católico é que ele diz que é a Igreja de Roma, né? Quando a Igreja de Roma se afastou da Escritura completamente, várias tradições que não são bíblicas, que são acréscimos, que de fato não condizem. Então, ao ponto, né, de que você fica difícil ver ali uma Igreja de Cristo, verdadeiramente. Na verdade, para nós já deixou de ser, né? Então, mas eles vão usar esses argumentos aí para defender a Igreja deles, né? Isto explica as promessas de que a Igreja jamais se desviará da verdade. Quando você vê assim, a Igreja jamais se desviará, né? Quando Paulo diz a Timóteo, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir. Então, tudo isso que nós temos assim de promessa para a Igreja, tudo isso aí, irmãos, é aplicado a essa Igreja nesse sentido mais amplo, invisível e visível, Igreja de Cristo. Não é a nossa Igreja, a nossa denominação. Claro que nós devemos orar para que a nossa Igreja, a nossa denominação continue fiel, mas nós temos que estar atentos, sabendo, não aplicando, porque senão a gente vai fazer que nem um, a gente critica o romanista, o católico, e na nossa Igreja a gente age igual a eles que criticamos com a nossa denominação. Como se fosse inerrante, infalível, não tem defeito, não, né, não tem que vigiar. Isso aí é complicado, porque se você atribui uma inerrância, uma infalibilidade, né, então você perde completamente a vigilância ali do autoexame, etc. Essas promessas de a Igreja, das portas do inferno não prevalecer contra a Igreja, não são para um grupo específico, mas para a Igreja católica. Não no sentido da Igreja Católica Romana, né? A Igreja de Cristo católica. Apenas a Igreja de Cristo como católica universal é indefectível. Não é a IPB que é indefectível, não é o Batista, a Assembleia, não é nenhum desses grupos. É por isso que a gente tem o nosso... houve a ruptura, a gente tá, a nossa denominação, ótimo, mas a gente sabe que não é o grupo em si ali, não é a placa que é infalível. Se isso é uma mentalidade de seita, não é uma mentalidade reformada de modo nenhum. A confissão de fé diz, as igrejas mais puras debaixo do céu são sujeitas a mistura e erro. Irmãos, nossa Igreja está sujeita a mistura e ao erro. Essa maneira, às vezes as pessoas... A gente não deve transmitir essa ideia. Agora, é claro que a gente sabe do valor da nossa confissão de fé, do trabalho que a nossa Igreja faz. Mas não estamos imunes à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais Igreja de Cristo. Vão se afastando. Às vezes, nós somos Igreja de Cristo. Vão se afastando. E aí a confissão de fé diz, mas são sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre na terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então as igrejas vão apostatando, vão se afastando na história da Igreja, deixam de ser igreja, morrem, se tornam sinagoga de Satanás, mas a Igreja do Senhor continua. Igreja católica, a Igreja universal continua. Ela vai continuar, a nossa fé é essa. A nossa convicção está em Cristo, está na palavra, na verdade, não na placa, não na estrutura, não em grupos específicos de pessoas, certo? Como ele diz aí, essas promessas não são para um grupo específico. Não tem os favoritos de Deus, mas não tem. Tem os fiéis que se submetem à Bíblia, que creem na Bíblia, que cultuam a Deus conforme a sua palavra, que adoram a Deus de modo correto, biblicamente, de coração também regenerado. Esta Igreja católica Esta igreja católica tem sido, ora, mais ou menos visível. Às vezes a igreja está bem, às vezes está menos visível, mais ou menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras. Então, existe uma igreja católica que às vezes está mais forte ou mais fraca. Nossa igreja é parte dessa igreja católica. Nossa comunidade aqui, nossa igreja, é parte dessa igreja católica. As igrejas particulares são membros dessa igreja católica. São mais ou menos puras. Então, irmãos, veja que a confissão não é moralista. Né? Não tem aqui moralismo, não tem defeito. Não existe isso. Na fé reformada não tem esse moralismo. É uma palavra de humildade. Né? As igrejas são mais ou menos puras. Nós temos que olhar e aplicar isso. Então, e a nossa igreja, como é que ela está em relação à Bíblia? A pureza da igreja, como é que está? Tem que aplicar, meditar. Ensinando e abraçando o Evangelho com mais ou menos pureza. Né? Ensinando e abraçando o Evangelho. Administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem de pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Qualquer um que se exalta como cabeça na igreja é um anticristo. Porque só há um cabeça na igreja, que é Cristo. Então, nós temos que ter essa percepção da igreja. Nós precisamos, irmãos. Há uma crise institucional muito forte. A igreja está sob ataque, a igreja do Senhor. E as pessoas, os crentes, nós não estamos prontos, porque muitas vezes não temos acesso a uma doutrina, né, embasada da doutrina da igreja. E nós vamos ver se tem perguntas aqui, os irmãos, participações. Diga lá, Emerson. Sim.
São duas palavras, né? A primeira é unidade e a segunda é unanimidade.
Sim. Então, com relação a gente, assim, o que não pode acontecer é a gente entender que a gente está numa altura da história da igreja que várias coisas já foram debatidas, né? Tanto no período dos pais quanto no período da reforma. Então, assim, embora a gente saiba que dentro da cristandade não há unanimidade, também a gente não pode agir como se a gente estivesse sempre começando a igreja do zero, que é muito comum na questão do meio evangélico, né? Ignorar completamente, e isso também é algo criticável, porque a igreja, ela, além de ser local e católica, né, universal, invisível, de fato, ela não pode ter começado há 500 anos atrás, né, na reforma, ela transcende isso aí. Então, tudo isso aí são fatores que a gente deve observar, certo? Deve considerar na questão da igreja de Cristo. Ok, irmãos, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no pessoal do YouTube. Eu creio que não. Irmãos, então, nós vamos continuar tratando desse assunto, certo? O tempo já passou aí. Vamos orar e aí nós continuamos na próxima lição. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, eterno, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, estarmos aqui e poder buscar o Senhor como igreja, aprender mais da Tua Palavra, saber, ó Deus, que nós somos um em Cristo, espiritualmente, foi a mesma Palavra que nos alcançou, o mesmo Espírito que nos regenerou, a mesma mensagem, ó Deus, do pecado, da cruz, foi a Tua Palavra, ó Deus, que foi o instrumento e o Teu Espírito, com a Palavra, nos deu a fé, e por isso estamos unidos ao Senhor Jesus, pela conversão, pela mesma fé e pela obra do Espírito em nós. Ao mesmo tempo, ó Pai, também sabemos que temos o privilégio de ser igreja local, ser também igreja católica ou universal, igreja do Senhor, unidos ao Senhor. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa esse tempo em que vivemos de confusão. Nos ajuda, Pai, a vencer tudo isso e permanecer firmes e não pular do barco, não sair, ó Deus, da Tua igreja. Estar vinculados, ó Deus, ao Teu povo e receber os privilégios da igreja visível. Abençoa, Pai, cada irmão aqui desta igreja, cada um dos que nos ouve, que nos acompanham. E nos dá o Teu Espírito, dá-nos a Tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, algum aviso? Sábado vai haver... É aqui na igreja? Todos são convidados? Então, sábado, que horas? Sábado às 19 horas, café com oração. Certo? É um evento da mocidade, mas que é aberto para toda a igreja. É um estudo, não é isso? Qual o tema? Então, irmãos, venham, quem puder, né? Café com oração, as características. Ah, o Mateus vai trazer a reflexão. Ok, ore por mim, eu já devo estar nessas alturas aí lá em Camaçari. Ok, então, estejam atentos aí, quem puder participar. Mais algum lembrete, aviso? Então, vamos em paz, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Amém.